E ela me perguntasse se eu podia falar sobre esse painel, e eu disse assim: olha, é uma tarefa meio difícil, porque é um assunto extremamente jurídico, e aí eu pedi assessoria de um advogado que estivesse aqui junto comigo, se as perguntas saírem numa direção jurídica que eu não puder responder. Mas o importante é nós falarmos aqui um pouco, como eu disse, troca de informação. Essa minuta de projeto é mais um dos objetivos que nós estamos alcançando. Como eu disse para vocês na outra ocasião aqui, hoje de manhã, nós, quando gerenciamento de risco, e esses objetivos estão sendo adaptados. Nós estamos envolvidos de lei. E aquela história que eu contei para vocês hoje também, de que uma pessoa me ligou, um corretor me ligou e perguntou o que ele faria para abrir uma gerenciadora de risco? Nós queremos que, com esse projeto sendo aprovado, virando realmente uma lei, nós vamos atingir um grande objetivo, que é separar o joio do trigo dentro desse setor. A dificuldade maior que eu tive aqui na apresentação desse projeto era transformar isso numa apresentação. Então, pensei, o Vanderlei me cobrou. Como esse projeto foi feito, a tecnologia do setor, mas o importante é que vai fiscalizar o setor. Não adianta fazer um projeto de lei se não tiver uma fiscalização. Quem que vai fiscalizar o setor? Então, essa é a primeira grande polêmica. Nós, no ano passado, nós nos envolvemos num projeto de lei que era a nova lei da segurança privada no Brasil. E esse projeto incluía as empresas de gerenciamento de risco dentro do setor de segurança privada. E nós fomos radicalmente contra, fomos a Brasília, conseguimos convencer que nós achamos que faz a extensão. Instituição está fixa de cargas, encomendas e bens similares. Aí já começa aqueles termos que eu falei para vocês que precisam ser ajustados, né? Esse projeto ele saiu, como se diz, do forno agora, e nós achamos por bem não modificá-lo sem que houvesse um consenso, uma reunião das gerenciadoras para modificá-lo. Então ele está sendo apresentado como nós recebemos. O projeto de lei tem as disposições preliminares, autorização de funcionamento, fala dos cadastros, das divisões de informação. de risco. Então, esse seria o nosso objetivo. Nortear esse mercado com o conversando numa empresa do Ceará que se associou na Gristec e nós fomos procurar saber alguma coisa dessa empresa. Na realidade, era uma empresa que tinha uma sala, uma empresa de monitoramento de veículo. E aí veio outro questionamento. A mesma coisa do selo, isso aqui é polêmico, porque nós não podemos discriminar empresas médias, grandes e pequenas, não podemos discriminar, mas nós temos que ter uma empresa de cadastro. Qual é a confiabilidade? Nós queremos com isso, então, despertar a necessidade da regulação. O projeto dispõe sobre as empresas que atuam na atividade de gerenciamento de risco. Então, exatamente, ele dá uma primeira versão, uma primeira ideia do que seriam essas empresas. No seu capítulo 1, ele começa nas disposições gerais, dizendo que as empresas que atuam no gerenciamento de risco e operações de transporte, distribuição, armazenagem, aquele título que eu falei para vocês que não está condizente ainda os termos com que nós utilizamos, tá? E ele diz que obedecerão às disposições. Quando eu digo que obedece às disposições, apta para fazer isso. Então, se estou criando um projeto de lei, as empresas que não se enquadram ou não atendem essas exigências. As empresas que executam as seguintes atividades: identificação, é outra terminologia que não está de acordo, identificação, cadastramento, qualificação, perfil securitário. Então, volto a dizer, a terminologia aqui ela não está adequada, ela vai ter que ser adequada, mas o que é importante aqui é nós levarmos a ideia. Esse seminário ele vai validar essa ideia. A ideia é que esse seminário aqui, nós vamos sair daqui com uma validação dessa ideia. De motorista. Porque nós somos responsáveis pelo treinamento do motorista também. Está previsto ela realizar rastreamento e monitoramento de cargas. Aí outra terminologia que não está adequada: recomendação de escolta armada, vigilância ou guarda patrimonial. Por quê? Porque aqui o gerenciamento de risco ele está sendo regulado, a proposta, é que ele tenha uma amplitude não só no transporte de carga, mas também como no armazenamento de carga. Programas de treinamento especializado em prevenção de acidentes. Quando nós fomos a Brasília e contestamos é muito diferenciadora da atividade logística do que a atividade sem os seus clientes, a tendência é que ela vai morrer. Antigamente, hoje se falou muito aqui em embarcador, transportador, né, que o gerenciamento de risco mudou para o embarcador. Então, veja só esse conceito, como ele é interessante, isso eu tenho batido quase que diariamente nisso. Antigamente, vinha lá o plano de gerenciamento de risco, como foi falado aqui. E que uma das primeiras ações, atividade do plano, dizia o seguinte: abrir o sinal para a gerenciadora. E aí, se o caminhão não tivesse aberto o sinal e ele saísse, se não tiver com aquele sinal, eu não informo. Para receber aquele sinal. O georreferenciamento dos pontos críticos das estradas. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar o conceito, a cultura, de que nós temos que solicitar as empresas de tecnologia. Isso é um outro debate que está lá na associação. As empresas de gerenciamento de risco andam provocando as empresas de tecnologia para um debate. E esse debate, além desse ponto aqui, não posso mais ter um mapa, um banco de mapas aqui, onde eu não... Não há condição, não existe custo. Logística, nós temos segurança, nós não temos que olhar só roubo. Que tem que ser adquiridas pelo setor e mudar. Nós não podemos esquecer que esse setor tem 10 anos. Nós não podemos esquecer que em 94, 96, até 90, 94, 96, a única ferramenta que você tinha era escolta armada, que hoje é uma ferramenta totalmente ultrapassada. Né? Então, quer dizer, é um setor que está nascendo, muito novo. E aí vem o que eu comentei há pouco, a elaboração e distribuição de relatórios de informações logísticas e segurança. Eu acredito que eu só tenho 5 minutos, tá bom. Execução. Infelizmente, nossas instituições. Na organização, operação e manutenção e fluxo de informação em conjunto com demais órgãos. Como foi dito aqui também no painel anterior, nós não temos dúvida de que as estatísticas que são apresentadas hoje, as estatísticas oficiais, elas são aquém dos eventos que acontecem. E mais do que nós, gerenciadores, nós temos hoje uma capacidade de ajudar nessa estatística, porque nós temos o fato real que aconteceu, independente de ter sido feito o boletim de ocorrência ou não. E as empresas descritas sujeitar-se-ão à fiscalização permanente da União, através de um certificado de autorização de funcionamento, emitido pelo Ministério da Justiça, diretamente ou mediante uma concessão, que ele vai ter uma concessão de funcionamento. Como é para a empresa de segurança? Anualmente as empresas de segurança têm que revalidar o seu certificado de funcionamento. A concessão do certificado de autorização para funcionamento dependerá da emissão de um laudo de viabilidade e capacitação técnica. E aí vem dúvidas. Eu, quando estive lá com o delegado da Polícia Federal, que cuida da segurança das empresas privadas, eu fiz um questionamento para ele, quando ele estava querendo nos incluir como empresa de segurança. E o meu questionamento para ele foi o seguinte: os seus agentes estão capacitados a nos auditar? A resposta clara foi não. E eu digo para vocês, eu estou há quase 18 anos, né, nessa atividade. E se você não se atualizar, eu digo que hoje eu me considero, dia a dia eu me considero desatualizado tecnologicamente, face à quantidade de sistemas, de produtos que são lançados no mercado. E aí vem o questionamento, como que esse pessoal vai se qualificar para estar auditando as empresas? Então é uma dúvida. E aí fala que a empresa requerente terá de comprovar a disponibilidade de base física de operações que atenda no mínimo. E aí tem lá uma série, uso exclusivo para atividade de gerenciamento de risco. Por quê? Porque hoje você verifica empresas pequenas de gerenciamento de risco, que principalmente fora do estado de São Paulo, que elas fazem de tudo. Fazem de tudo. Né? Então, nós queremos peneirar esse mercado. Né? Nós queremos melhorar o serviço. Né? Quando você fala empresa prestadora de serviço, você já é estigmatizado. Prestador de serviço já é um problema, né? Nesse país só vale quem produz alguma coisa. Eu sou produtor, aí vale. Mas prestador de serviço, é um dado interessante o seguinte, né? Quando houve a crise econômica no ano passado, o governo federal disponibilizou uma série de incentivos para a indústria automobilística, quando o setor de serviço não teve nenhum incentivo. E foi o setor que praticamente sustentou a economia. Praticamente sustentou a economia. Os dados da Fiesp demonstram isso claramente. E o setor não teve um incentivo. Por que não teve incentivo? Porque nós somos desunidos. Porque nós não conseguimos nos mobilizar. Nós não conseguimos nos colocar de acordo com o tamanho que nós somos. E aí vem uma série de outros itens aqui, que não é o caso de estar mencionando. É como eu disse, tem muitos termos aqui que nós precisamos ainda debater com os advogados. Aí ele fala no outro capítulo sobre cadastro, divisão de informações e serviços cadastrais, fala sobre que você tem que minimizar as ocorrências de sinistro, fala sobre disponibilizar as empresas embarcadoras e transportadoras suas potenciais contratadoras para eventual contratação dos profissionais, cujos perfis atendam às apólices. Então, precisamos regular esses perfis, qual é o perfil. E aí vamos falar dos sócios, porque quando eu falo de uma atividade que está voltada para a segurança, eu outro dia desomologuei uma empresa de segurança que trabalhava com a GV. E aí os meus clientes, que essa empresa trabalhava, vieram me perguntar por que que eu desomologuei a empresa. Pô, o sócio, o dono da empresa, estava juriado porque ele tinha sido desomologado. E aí eu disse para ele o seguinte, que quando eu homologo uma empresa de segurança, eu não olho só os requisitos técnicos operacionais. Eu olho também a ética empresarial daquelas pessoas que estão lá. Por quê? Porque eu não posso admitir que uma empresa que está trabalhando nesse setor, a gente tenha a mínima dúvida sobre uma conduta ética dos seus sócios, diretores, empregados, enfim, quem quer que seja. Então, o sócio, diretor, empregado, prestador de serviço da empresa de gerenciamento de risco, também tem que sofrer lá o mesmo cadastro que nós fazemos com o motorista. Né? E quem que controla isso? Ninguém controla isso hoje. Quem que controla isso? Aí, falando sobre condenações, né? Eu não sei se existe algum empresário no setor que tenha alguma condenação. Nós olhamos o lado do motorista e não olhamos o empresário, o diretor, o funcionário da empresa. As empresas que atuam no gerenciamento de risco ficam autorizadas a criar e manter, atualizar bancos de dados próprios, consultar bancos de dados terceiro, público e privado. Vocês viram que nós não fechamos questão no problema do cadastro próprio. Depois ele fala sobre os profissionais não cadastrados e cadastrados não validados em pré-gerenciamento, correrão, as despesas correrão por conta. Isso aqui, para mim, não teria que estar dentro do projeto. E finalmente, vem para as disposições finais. Atividades exercidas pelas gerenciadoras de risco têm caráter suplementar, portanto, não substitui os atos privativos do Estado. Verificada a ocorrência de sinistro de veículo rastreado e monitorado por empresa de gerenciamento de risco, esta poderá ser as autoridades competentes. E aí vem aquele caso que eu contei da Polícia Rodoviária Federal. O que ela quer? Ela quer que a gente faça um convênio, eu sou plenamente a favor, um convênio com a Polícia Rodoviária, de que a empresa que emitir um comunicado que não, de um sinistro, é crime você comunicar um ilícito que não aconteceu. Então, eles querem que a gente assuma um termo de compromisso, assumindo a responsabilidade por essa comunicação de sinistro. As diretrizes traçadas pelas empresas de gerenciamento de risco são meras orientações técnicas, suplementares, essa coisa, e tem propósito de minimizar o risco de desvio, furto, roubo, acidente. Porém, não substitui, não exime a responsabilidade das empresas embarcadoras, isso aí não. Bom, aí vem para o final aí, que é prazo de 180 dias, essa lei vai entrar em vigor na disponibilidade. Bom, senhores, essa foi a maneira mais prática que eu encontrei de sumariamente apresentar o projeto para vocês. Não, sinceramente, didaticamente, não encontrei outra maneira. Eu queria aproveitar aqui para... Hoje foi falado muito sobre sistema de rastreamento. O Gabriel até falou, hoje está se usando dois sistemas, três sistemas. Quando nós estamos falando de cadastro aqui, por que nós trouxemos para o âmbito da associação também as empresas de tecnologia? Porque eu acho que as coisas são meio que se... tem sinergia, né? Por exemplo, nós estamos falando de cadastro de funcionário da empresa de gerenciamento de risco, e nós não temos que falar aqui de cadastro de funcionários das empresas de tecnologia. Então, vou dar uma notícia para os senhores. Por exemplo, eu recebi agora, na hora do almoço. Nós temos tido muitos roubos na BR-381. Principalmente ali, chegando na divisa de Minas, Perdões, para baixo, até entrar de São Paulo. E essa quadrilha, ela desabilita o sistema de rastreamento. Nós já estamos há muito tempo correndo atrás disso, com o auxílio das instituições policiais. Hoje à tarde foram presos 4 elementos com 16 computadores de bordo. Então é a quadrilha que desabilita os equipamentos. Agora, O sujeito que está com esses computadores de bordo, esses quatro sujeitos, eles têm que ter sido funcionário de alguma empresa de rastreamento. Tem que ter sido. E aí, é toda uma cadeia que eu acho que nós temos que cadastrar esse pessoal, saber quem não está mais trabalhando no setor, quem está trabalhando no setor. Esse projeto visa exatamente nós regularmos o setor como um todo. Muito obrigado aí, vamos aí às perguntas aí do nosso mediador.
Ok. Bem, eu primeiro queria dizer o seguinte, que eu fui aqui colocado como mediador, né? Então, senhores, fazeis de mim um instrumento para o vosso entendimento. Da parte que, até para estimular o processo, eu separei aqui uma pergunta e gostaria que vocês, por favor, dessem sequência como espectadores, porque eu não recebi nenhum questionamento aqui para que nós possamos passar para os colegas aqui, tá ok? Eu gostaria até para estimular o início desse debate de envolver aqui o Salvatore, da ACE, e o Vinícius, da Solo Brasil. Aqui no projeto, né, de regulamentação, diz sobre as atividades de atendimento em loco a acidentes. Isso, eu gostaria de primeiro perguntar para o Salvatore com comentários do Vinícius. O atendimento em loco, ele envolve duas atividades. Primeiro, pronta resposta da gerenciadora de riscos, porque em função de um acidente pode sumir o caminhão na tela, e ele encaminha um pronta resposta para identificar o porquê sumiu na tela. E tem atividade do comissário de avarias, das empresas de comissários de avarias, que tem essa atividade como atividade legal do processo. Como que você vê dois profissionais tratando o mesmo assunto?
Bom, assim, nós... Isso é um serviço agregado da seguradora que ela tenta oferecer como diferencial para os seus clientes, até para minimizar o risco. As companhias seguradoras, elas contam com empresas terceirizadas para fazer, não existe nenhuma seguradora que tenha estrutura própria para ter esse serviço. Então, ela tem uma série de prestadores, né? No nosso caso, nós temos isso centralizado em duas ou três empresas. Isso é muito importante, você chegar num evento, num tombamento, para minimizar o saque, você tentar de alguma forma minimizar, você ter empresa parceira para participar na investigação, e aí entra muito a gerenciadora. Você ter duas empresas atuando no mesmo evento, tem que haver sinergia, isso tem que ser bom. Não é? São duas empresas que estão ali cobrando para prestar um serviço. E se isso não está funcionando, não deveria ser assim, né? Então, se tem dois ou três prestadores atendendo o mesmo evento, eu vejo como bom. Tem que haver sinergia entre essas empresas.
Ok. Teoricamente, a gerenciadora deve ter a obrigação de chegar antes do evento do que o comissário de avarias, em função da dinâmica da atividade. Com relação ao Vinícius, que é a corretora, que é intermediária no segurado, legal para um segurado e seguradora, como é que no caso o corretor enxerga esse processo e a atribuição de responsabilidade no atendimento na questão do saque? Porque existe a responsabilidade da chegada rápida, existe o trabalho do comissário de avarias que deve conter e minimizar a perda, que é a atividade principal dele, ok?
Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Nós encontramos muita dificuldade por conta do terceirizado terceirizar. Isso acontece, isso é muito comum. A seguradora terceiriza um serviço, né? Uma reguladora vai dar o atendimento na estrada, essa reguladora que dá o atendimento na estrada terceiriza a sua terceirização, quarteiriza, enfim. As informações não são, não estão, não tem a sinergia, né? Isso realmente não acontece, né? Eu como analista de risco na corretora, preciso agir muito na intermediação dessas informações, né, preciso, a reguladora que deveria fazer todo o levantamento documentado, né, da documentação, enfim, desse evento, encaminhar para uma solução, né, para minimizar as perdas, ela acaba, no sentido de diminuir perdas, né, ela acaba não atuando. A nossa experiência aponta isso, né? Então, ela serve como uma, vai lá, bom, o que aconteceu? Aconteceu isso, tá ok, então vamos encaminhar, né? Vamos, se a carga tem ou não condições de seguir para o seu destino, se ela vai ou não, se ela retorna, enfim. Teve mesmo uma experiência, que eu acho que é válido colocar aqui, um cliente nosso no Ceará, Fortaleza. Nós somos obrigados a mudar de reguladora, né, por conta do alto custo que estava sendo cobrado. Né, o próprio cliente, o embarcador, né, nos pressionou nesse sentido. Então, ok, nós mudamos de reguladora, mas o custo reduziu, né, do custo que a reguladora cobra, porque isso impacta na sinistralidade do embarcador, porém as perdas cresceram, aumentaram. Né, antes a gente tinha uma reguladora que tinha uma efetivação, né, um tempo mais curto para chegar no local do sinistro, né, então dava conta mais de dar cobertura ali, né, principalmente a região do Nordeste, e esse cliente nosso, o saque ali, quando acontece um tombamento, alguma coisa, é iminente. Então fica esse jogo, a coisa realmente não está sinérgica. Nós que deveríamos receber informações, temos que ir em busca de informações, né? Precisamos amparar as reguladoras com documentação, né? Olha, não estou conseguindo isso com o embarcador, com o transportador, pô, dá uma força para mim. Também temos muita dificuldade em puxar relatórios, né? As reguladoras exigem relatório de monitoramento, enfim. Isso é bastante complicado também, conseguir junto às gerenciadoras, então não tem essa conversa. Né? Eu acompanho o trabalho da Agrisec há algum tempo e essa tecla sempre retorna aí. Essa sinergia não existe ainda, e isso faz com que a gente tenha que atuar muito mais, né? Tem que fazer esse meio de campo. E enquanto isso a coisa fica amorosa, né? E o cliente aumenta o seu risco de perdas aí. Então, o cenário, pela experiência que nós temos ali na Solo Brasil, é esse. Falta muito essa sinergia, essa troca de informações aí.
Todos podem perceber que parece que a minha pergunta foge um pouco do foco, mas eu explico. Eu fiz essas duas perguntas de propósito, colocando os dois envolvidos, porque para a regulamentação de uma lei, se estabelece a atribuição de responsabilidades. E quando se põe num projeto de regulamentação atividades que são conflitantes, mas com o mesmo fim, isso fica difícil se estabelecer as responsabilidades. Amanhã no processo a quem responsabilizar no caso de uma perda. Né? E aqui a gente começa a identificar, e eu estou seguindo aqui porque vocês ainda não estão me ajudando, ninguém pôs uma pergunta aqui para mim. Então eu vou continuar desenvolvendo aqui. Aqui? Ótimo. Então é o seguinte, e outra coisa aqui, eu gostaria só de provocar aqui a AGV, o Sandro, né, representante da AGV aqui, no sentido aqui, Sandro. Se nesse projeto de regulamentação legal se menciona cadastro de motoristas, nós tivemos aqui, em uma das palestras, a polêmica com o Ministério Público do Trabalho sobre cerceamento de direito de trabalho do motorista e tudo mais. E nessa questão da lei aqui, se essa lei for realmente validada, segundo a proposta, aqui se coloca utilização dos órgãos oficiais ou privados de proteção ao crédito como consulta. Isso conflita com o que o Ministério Público do Trabalho está questionando nessa atividade. Se isso for regulamentado, o que prevalece? O Ministério Público ou essa regulamentação da lei da atividade?
Senhor, deixa eu só. Ariel, na realidade é aquilo que eu falei. Tá? Nós temos que dar um desconto de que esse projeto ele saiu do forno. Agora nós forçamos a barra para que ele estivesse pronto para o seminário. E existe conflitos ainda de nomenclaturas. É, os advogados, por exemplo, que elaboraram esse projeto, eles não estão acompanhando o processo de cadastro. E, logicamente, que agora vai começar uma segunda etapa, onde nós, empresários, vamos ter que sentar, pegar esse projeto e articular de maneira que ele passe a ter os termos adequados dentro da atualidade.
Não, perfeito. Aqui agora chegaram as perguntas, peraí, agora eu posso começar.
O advogado gostaria de...
Por favor.
O meu assessor técnico aí.
Bom, boa tarde. Eu sou José Carlos, um dos envolvidos na elaboração desse embrião, né? E evidentemente que eu gostaria de registrar que essas questões todas foram observadas e debatidas por nós, independente do nosso conhecimento da existência de um questionamento por parte do Ministério Público. Evidentemente que o regramento geral e legal do direito positivado, ou seja, as leis que regem, começando pela Constituição, que há de ser respeitada, foram levadas em consideração para a elaboração dessa proposta, né? Nós não podemos esquecer, evidentemente, que como um embrião, e a gente tem vivido aqui na cidade de São Paulo, em alguns setores muito específicos, na área esportiva, por exemplo, a Jovem Pan tem feito uma campanha incessante aí de debate público com relação ao horário das partidas de futebol. Eu acho que essa ideia tem que ser trazida para dentro da nossa casa, para que nós façamos um grande debate público, para que a gente possa discutir todo esse embrião, né? Evidentemente que os advogados têm consciência das regras de proibição e do dever de proteção ao sigilo e à individualidade e à impossibilidade de disponibilização dos dados pessoais com relação aos envolvidos em práticas de crimes, delitos, problemas com crédito, etc, etc. Só que nós não podemos esquecer que o sistema jurídico, o direito positivado, ou seja, as leis que estão em vigor, elas funcionam de maneira entrelaçada como elos de uma corrente, que não podem ser partidas, elas têm que funcionar num sistema harmônico. Antes mesmo das regras estabelecidas artigo por artigo dentro da Constituição, e essa Constituição de 1988, ela tem uma característica por ser uma Constituição, uma chamada Constituição Cidadã, porque ela protege de maneira assim muito taxativa a individualidade das pessoas, o respeito às pessoas e a harmonia, a convivência dos setores econômicos e dos indivíduos dentro de uma sociedade, dentro da sociedade brasileira, nós temos os princípios que se sobrepõem às próprias regras, aos próprios artigos. Princípio da legalidade, princípio da isonomia, esses princípios basicamente estão inseridos dentro do artigo 5º da Constituição. Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma questão levantando a impossibilidade de você analisar o cadastro, a existência ou não de uma condenação criminal de uma pessoa, porque a Constituição tem lá um artigo que diz que isto não é permitido por conta da proibição de se explorar essas informações, dado o resguardo da individualidade da pessoa, né, da sua privacidade, nós temos um outro princípio que, dentro da Constituição, que é o princípio da função social da empresa. Quando a gente fala da função social da empresa, como é que nós vamos equacionar um problema de conflito de um princípio e um dispositivo de lei? Por que eu estou colocando tudo isso? Onde eu quero chegar? Porque, na verdade, essas questões são possíveis de serem sustentadas, essas posições que estão sugeridas dentro do projeto de lei, desde que na exposição de motivos do projeto de lei se explique a razão de se colocar essa possibilidade. O problema não é você ter acesso à informação contida num banco de dados, mas é o que você faz com ela, com esta informação. Eu acho que é uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então a gente precisa pensar direitinho, porque nós partimos de algumas premissas, de tanto ouvir repetidamente elas serem ditas e jogadas de encontro a nós, a gente passa a repetir isso sem pensar na real extensão, no significado e o conteúdo dessas informações. Então, o que a gente precisa é sentar, coronel, e debater, porque existe uma razão para que tudo isso esteja aqui. E, obviamente, que não só eu, porque não fui apenas eu o responsável por essa elaboração, mas eu participei de um processo junto a um grupo de pessoas empenhadas em debater, mas nós gostaríamos de ampliar isso e convidar todos para que nós pudéssemos efetivamente explicar o porquê que essas expressões estão contidas aqui dentro. Né? Então, assim, são essas observações que eu gostaria de fazer, porque parece incoerente que um advogado venha e faça uma proposta de lei depois da gente ter, com esses termos, depois da gente ter ouvido tantos problemas com relação à questão de informações, de acesso a informações, né? Enfim, eu tenho absoluta convicção que nós temos condições de contornar todos os problemas, né? E aí, depois, só para responder uma pergunta que foi feita, se o Ministério Público, o que prevaleceria a lei do Ministério Público, né? Nós não podemos, com o respeito que a gente tem ao Ministério Público, né? Nós não podemos esquecer que em 1988 o Ministério Público foi alçado quase à condição de um quarto poder, mas ele se submete à lei. Se a lei for aprovada, dentro do processo legislativo estabelecido pela Constituição, o Ministério Público nada poderá fazer, a não ser, como qualquer um poderia fazer, independente de pertencer ou não ao quadro do Ministério Público, de questionar a constitucionalidade ou a legalidade, porque a lei tem que ser inserida dentro do sistema de forma harmônica. E, evidentemente, os tribunais, né, cada um dentro da sua competência, vai analisar a questão da possibilidade ou da existência ou não de conflito dessa norma, dessa norma aprovada com outras já existentes. Então, o que nós precisamos, e o que eu gostaria de sugerir nesta oportunidade que me foi concedida de falar com vocês, era sugerir um grande debate público para que a gente pudesse discutir essas questões de forma ordenada e poder também explicar, porque não é possível neste momento aqui, neste fórum, né, analisar item por item e o porquê que foi colocado, que essas questões foram colocadas aqui dentro. E, bom, eu fico à disposição para tentar ajudar aí na resposta às perguntas que eventualmente surgem. Obrigado.
O Vinícius gostaria de fazer uma consideração aqui.
Nos quesitos que foram dispostos aqui nesse primeiro layout, eles abordam única e exclusivamente quanto à capacitação das gerenciadoras, abordam apenas a questão operacional, a questão estrutural. Ah, então tem uma série de itens, né? O acesso das portas, tem que ser porta blindada, CFTV. Eu acho que é indispensável inserir nesse contexto a questão da capacitação profissional, né? Do treinamento do profissional de monitoramento que está sentado, que está em frente à tela, que está na mão dele, né? E do motorista dar conta de diminuir esse risco, né? Então, eu acho que é imprescindível inserir, dar esse direcionamento também, né? Para, de alguma forma, né? Alguns requisitos básicos que esse operador de monitoramento tem que ter, tem que cumprir, para que a gerenciadora receba essa certificação, que ela seja, né? Que ela se enquadre dentro dessa padronização que está sendo almejada. Então, enfim, e nesse sentido, existe uma responsabilidade grande das empresas de tecnologia em capacitar esses profissionais, tanto os motoristas quanto operadores de monitoramento, afinal de contas, eles fornecem, né? Então, nesse ponto, eu percebo uma transferência de responsabilidade que existe no mercado hoje. A gerenciadora tem que ensinar o motorista a trabalhar com um produto, né? Esse produto foi vendido por uma empresa que não ensinou o seu cliente a operar com ele, né? Enfim, então eu acho que isso é um ponto que não pode faltar nesse projeto, né? A avaliação da capacitação dos profissionais, né? Que é o ponto mais importante. Não adianta ter toda a estrutura formada, né? E você ter ali uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento geográfico, né? De estradas, por exemplo, né? Que é um requisito básico para um operador de monitoramento avaliar uma situação na estrada, né? E isso é comum a gente ver no mercado, né? Então, acho que é um ponto que é importante de ser ressaltado aí.
Vaz, você acha...
A minha única dúvida nisso aí é que como avaliar isso?
Sim.
Porque hoje nós não temos no setor cursos que sejam... Cada um tem o seu curso.
Sim.
Não existe uma escola técnica de formação. Então, como você vai avaliar? Como que, por exemplo, o Ministério da Justiça, uma Polícia Federal, que vai fazer uma certificação de uma gerenciadora... iria avaliar se aquele... Uma coisa é ele avaliar a estrutura, como você falou. Tem a porta, não tem a porta, aquilo lá. Agora, ele avaliar o operador é uma dificuldade. Eu concordo contigo, mas talvez tenha que ser num segundo passo, sim, quando nós tivermos todos os instrumentos de capacitação disponíveis.
Isso tem que ser inserido na rotina da gerenciadora, né? Ela fazer esse processo. Né?
Ok. Com relação a isso, eu acho importante, esse assunto parece interessante porque tem dois questionamentos nessa mesma linha aqui. Então, aqui fica só... Foi falado sobre o treinamento, que aqui já... Acho que já respondeu para o Rodrigo. O Rodrigo que fez uma pergunta sobre a reciclagem e treinamento, para que se fizesse uma abordagem sobre isso, já foi conversado. Então, Rodrigo Bozzi, né, já foi... Agora, com relação... a essa regulamentação proposta e aqui não é o Sérgio que está dizendo sobre a criação da figura de um responsável técnico, profissional técnico. E aí eu gostaria de sugerir algo relacionado ao MBA por relação a um responsável técnico por cada gerenciadora. Qual seria a formação no caso aqui exigida para essa regulamentação? Essa pergunta ali.
Eliel, veja só, nós não descemos ainda nesses detalhes, né? Mas, por exemplo, as empresas que são certificadas, por exemplo, na ISO 9000, existe um responsável na empresa, uma pessoa designada como sendo o responsável pela aquela certificação, né? É ele que faz as auditorias internas até chegar à certificação. Eu acho que se pode criar o responsável por essa certificação. Não vejo nenhum problema quanto a isso.
Ok. Agora existe aqui uma colocação do Marcos. Me perdoe se eu não... É Parmigiani, se é pelo que eu entendi. Que é SCIC, Indústria Eletrônica. É que ele diz o seguinte. Que essa regulamentação, uma vez definida, não se pode amanhã as empresas que não cumprem as exigências legais, com uma outra nomenclatura, iniciar uma atividade nos mesmos níveis que iniciaram as atividades de gerenciamento de riscos?
É a mesma coisa, por exemplo, da empresa de segurança. A empresa de segurança que tem uma legislação federal que regula a atividade de segurança privada, ela é fiscalizada. Ela tem que ter um mínimo de condições para receber a certificação. Então, eu acho que aqui não está se querendo abrir o leque, pelo contrário, nós estamos querendo fechar o leque para que melhore a qualidade do serviço. Então, eu vejo que, a partir do momento que tiver descrito quais são as condições básicas para que uma empresa seja certificada, ela só já é a gerenciadora de risco que ela conseguir a certificação.
Ok. Aqui mais uma pergunta, agora para o jurídico que está contribuindo na elaboração desse material. É que é o seguinte, a pergunta, embora não tenha um nome aqui, tem uma assinatura que é do Gabriel, né? Se dentro da regulamentação pode ser classificados os produtos obrigatórios para uma empresa se intitular gerenciadora de riscos?
Bom, os produtos aí eu poderia entender como...
Serviços.
Os serviços... Eu não vejo grande problema.
Hoje tem muitas empresas de monitoramento de alarme
falei, que já estão
se titulando gerenciadora de risco.
Gerenciador.
Principalmente o projeto 1759 que está em Brasília, do Michel Temer, que está fazendo uma regulamentação. Então, ao contrário, eu posso criar uma categoria, ter um KNAI próprio e ter um perfil próprio para nós. Porque é isso que nós estamos
fazendo. Ah, sim. É, inclusive, né, um dos fatores que foram discutidos, que foi discutido por nós, com relação a essa proposta aqui, era exatamente a, posteriormente à aprovação da lei, né, de regulamentação do setor, obter junto ao Ministério da Fazenda a obtenção de um KNAI próprio, com tributação própria, para que você pudesse, porque você tem várias atividades entrelaçadas com KNAIs próprios e tributação própria. Então você teria que estabelecer efetivamente um KNAI específico para essa atividade, para que você tivesse essa atividade totalmente regulamentada, não só do ponto de vista operacional, mas também tributário, né? Para que as empresas pudessem, inclusive, ter um elemento concreto de aferição para a formação do seu preço, né? Por conta dos tributos incidentes. Porque a gente tem prestação de serviços envolvida com fornecimento de equipamentos, então você tem ISS misturado com ICMS. Então a ideia também seria essa. É um dos motivos também da sugestão do projeto de lei é depois se chegar um KNAI específico para a atividade.
Gabriel, tem toda a razão. Tem que ser especificado aqui quais são os produtos mínimos que uma empresa de gerenciamento de risco deve ter para ser capacitada. Tem toda a razão, tem que estar aqui, porque senão vai acontecer isso. Eu tenho uma salinha lá, faço monitoramento, eu sou empresa de gerenciamento de risco, desde que eu cumpra aqui as outras. Então, tem razão, tem que ser acrescentado aqui.
Que é justamente a exigência do selo de identificação da Agristec, onde existem os itens mandatórios, sem o que não pode ser considerada uma empresa de gerenciamento de riscos, e sem os itens mandatórios da parte de tecnologia, também não pode ser considerada uma empresa de tecnologia em rastreamento e monitoramento. Vem realmente de encontro aos preceitos do selo da Agristec.
E aqui tem uma colocação do Helder, da Imola Transportes, que ele fala sobre índice de sinistralidade e investimentos relacionados ao custo de atendimento, de regulação de seguros, de sinistros. Mas aqui no item 2, ele diz o seguinte, com relação às oitivas, que na Constituição Federal, a lei diz que oitivas devem ser efetuadas somente pelas autoridades policiais. Isto é feito pelas empresas, esse serviço é feito pelas empresas de investigação e muitas empresas de gerenciamento de riscos também fazem. Quem seria o responsável no caso de uma ação relacionada a esse serviço de oitiva, se isso deveria estar previsto nessa regulamentação?
Eu acho que se a gente começar a engessar muito a regulamentação, nós vamos ter problemas até de verificar, porque imagina o seguinte, como é que quem vai fiscalizar aqui para dar o certificado de vai saber se aquela empresa tem capacidade ou não, se ela faz ou não a oitiva? Não tem como. Eu acho que a oitiva, por exemplo, dentro da área de produto que o Gabriel falou, eu acho que uma empresa tem que ter uma área de inteligência, de fazer investigação. Então, é um produto dela. E a oitiva é um subproduto dessa área. Então, se nós entrarmos muito em detalhe, acho que nós vamos nos perder no propósito.
Ok. E com relação a... Aqui sou eu que gostaria de fazer uma pergunta. Não fica bravo, vós, que nós temos tempo aqui. É assim, com relação à certificação de autorização de funcionamento, que aqui é proposto essa certificação, que seja feita pelo Ministério da Justiça e podendo ser estendido aos órgãos de segurança pública dos estados e distritos federais. Como você imagina que deveria ser preparado essa pessoa para que ela pudesse avaliar as atividades de gerenciamento de riscos a fim de aplicar, autorizar o funcionamento dessa empresa ou não?
O primeiro, eu acho que nós temos que discutir com os advogados, porque quando eu estou propondo que seja o Ministério da Justiça, fica difícil nós estarmos falando de órgãos estaduais. Né? Tem que ter uma subordinação direta ao Ministério da Justiça, por isso que eu comentei que tem que ser Polícia Federal. Se houvesse essa facilidade, essa possibilidade de ser órgãos estaduais, nas empresas de segurança isso seria utilizado. Não é utilizado, tem que ser a Polícia Federal que tem que fazer a fiscalização. E aí vem o que eu acho dentro da tua pergunta, que eu acho que nós devemos, foi uma das perguntas que foi feita sobre o operador de rastreamento, o treinamento dele, eu acho que nós tínhamos que nos ater aqui a mais a estruturas e produtos, para que não houvesse uma especialização tão grande de quem fosse certificar a empresa. Senão nós não vamos conseguir.
Ok. Gente, agora é o seguinte, as perguntas, essa é a última pergunta, nós temos aqui 12 minutos ainda, e aí eu gostaria de, em seguida, depois dessa pergunta, pedir o comentário de cada um aqui, presente com relação a esse processo todo, tá ok? Deveria ser considerado como item mandatório o capital social da empresa, a fim que somente empresas com capacidade financeira sejam licenciadas e autorizadas para essa atividade? Quem pergunta isso é o Miguel.
Eu acho que é uma excelente sugestão. Nós temos até que olhar hoje, dentro da regulamentação da empresa de segurança, existe um capital social mínimo para se abrir uma empresa de segurança. Eu acho que deve constar e deve ser um item obrigatório nessa legislação aqui. Fica aí uma observação para o nosso advogado aí. Nós vamos ter que fazer, logicamente, um debate sobre isso aqui. Como eu disse, nós não queríamos perder a oportunidade. O projeto saiu do forno e veio para cá. Vocês estão tomando conhecimento até antes de alguns gerenciadores aqui. Mas a ideia é exatamente propiciar o debate.
Ok. Antes de passar a palavra aos nossos colegas aqui, gostaria de mais que vocês tenham mais um pouquinho de paciência, porque teremos um encerramento e um sorteio, ok? Então, sugiro da esquerda para a direita, que por favor, cada um pudesse fazer um comentário sobre o que entende, ou qual o seu entendimento com relação da importância dessa regulamentação para atividade de gerenciamento de riscos, por favor.
Boa tarde. Eu gostaria de dar um outro enfoque a essa regulamentação que parece que está passando um pouco despercebida. Aqui, contando em 4 ou 5 empresas, eu posso contar um universo de mais ou menos 5 a 6 mil funcionários diretos trabalhando em gerenciadores de risco, certo? Que hoje estão catalogados, como disse o Vasco, como prestadores de serviço. Então não existe a profissão do gerenciador de risco e não existe a formação do gerenciador de risco. Enquanto a atividade não estiver regulamentada, a gente não tem como capacitar e nem como formar profissionais de gestão de risco, operadores de monitoramento, gestores, auditores. Nós temos uma área na nossa empresa, que é um core diferente agora, especializada em desenvolvimento de projetos para ISO 28.000 e 31.000, que já foi traduzida para o Brasil, que é a ISO de gestão de risco do operador logístico e a ISO de gestão de risco corporativa, né, que vem no padrão americano, já está traduzida, vocês podem comprar na BNT, que olha, como se pode dizer, olha que aspecto interessante. Nós temos auditores profissionais capacitados, né, engenheiros, administradores, a fazer processos de gestão de risco e planejamentos estratégicos para grandes corporações, mas a empresa não é reconhecida por seu segmento. Meu profissional pode lá, meu engenheiro, auditar e certificar. Agora, a GV não é uma empresa reconhecida porque ela é prestadora de serviço, não é gerenciadora de risco. E nós, gerenciadores de risco, como tem aqui, todos os representantes estão aqui, estão intrinsecamente na operação do embarcador, do transportador e do segurador. Nós somos hoje o responsável, a empresa responsável, o segmento responsável né, e muitas vezes penalizado financeiramente por falha operacional, né, ou por qualquer outro motivo, por entregar aquela mercadoria, ou por um erro de análise patrimonial, ou por um erro de gestão de pessoas no processo que move 65% do PIB nacional. 65% da mercadoria do PIB nacional roda por transportadores, e nós estamos entre esses 65%. E nós não temos, em 10 anos, uma regulamentação da categoria. Então, como nós vamos formar os profissionais, como nós vamos treiná-los, como nós vamos fazer uma faculdade de gerenciadores de risco e como nós vamos fazer uma profissão de gerenciador de risco? Eu sou corretor de seguros, o faz a Coronel do Exército. Né? E aqui falaram profissionais da área, falou um corretor de seguros, Salvatore Securitário, falou um advogado, e o painel que fala sobre o grande negócio de gerenciamento de risco não é regulamentado. Né? Os nossos funcionários são catalogados em sindicatos de contabilidade, em sindicatos de empresas de segurança e afins. Se vocês não sabiam, os nossos funcionários são catalogados dessa forma. Dependendo do Estado, né, em qualquer um, se eu quiser colocar algum funcionário da administrativa no sindicato de empregado doméstico, eu posso colocar. Porque a atividade não é regulamentada. Isso impacta diretamente na formação profissional, né, e no futuro, na sucessão de carreira do nosso pessoal. Eu só queria dar esse enfoque para vocês verem a importância da regulamentação do segmento, né, que opera hoje ativamente na economia nacional.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou em linha muito com o que já foi dito. Acho que a questão da regulamentação, a questão da padronização, eu acho que, usando um pouco do que já foi dito, a regulamentação, ela traz padronização, profissionalização e de alguma maneira, vem muito alinhado com o que o Sandro colocou. Eu acho que a gente tem que começar a ter pessoas formadas, desenvolvidas, criadas e sedimentadas dentro do setor. Eu represento uma empresa de tecnologia do setor e muito do que se diz aqui são muitas, a gente vislumbra muitas oportunidades, muitas coisas que a gente pode fazer que a regulamentação com certeza vai estar trazendo oportunidades. Né? Então, em princípio, a visualização da oportunidade de tornar esse processo profissional no aspecto legal e regulatório, acho que é um processo evolutivo que com certeza as empresas de maior porte, as empresas que são, de alguma maneira, ofendidas no aspecto mercadológico, com empresas menores, de menor estrutura, acabam sempre tendo na regulamentação, com a sua profissionalização, uma proteção importante para o desenvolvimento do segmento. Então, eu acho que essa linha é a linha que a gente tem que buscar, é a linha que as empresas do porte, todos que estão aqui, têm que estar sempre procurando.
Eu acho que o maior desafio nesse momento, e é um desafio mesmo, porque isso é muito difícil, é difícil até entrar nesse mérito, né? Já foi entrado aqui, a questão da consulta, a questão de você verificar um histórico criminal do profissional, do motorista, né? Então, eu acho que é preciso ter muito pé no chão, né? Preciso ser muito maduro em assumir, e isso é uma visão particular minha, assumir que da forma como que foi regulamentada, entre aspas, como está sendo trabalhada pelas grandes gerenciadoras aí que fazem esse tipo de trabalho, ela está longe de dar garantias, né, e nem se pretende a isso, né, garantia ninguém daria nunca, né, mas o meu entendimento precisa ser revisto o cerne disso, porque não condiz, primeiro, com as nossas leis, né? Em segundo, não dá conta daquilo que é o objetivo final da gerenciadora de riscos, né? Você hoje encontra centenas de profissionais no Brasil todo impedidos de trabalhar. Né? E a gente tem casos cada vez mais crescentes aí de motoristas ganhando processos, né, por conta de serem impedidos de trabalhar por dívidas, né, por questões financeiras ou até jurídicas. Né? Então, eu acho que um olhar muito maduro, né, com muito pé no chão nesse sentido, para chegar lá em cima, né, quando a lei for apresentada, quando o projeto for realmente apresentado, não esbarrar nisso. né, não esbarrar nessa questão delicada. Então ela tem que ser resolvida, né, aqui embaixo, né, ela tem que ser colocada na mesa mesmo, né, aquilo que ninguém gosta de falar tem que ser dito, né, de uma maneira muito responsável, né, abrir mão um pouco do interesse pessoal das empresas, isso é quase uma utopia, mas pensar nas consequências que essa prática tem dado a centenas, se não milhares, de profissionais aí que são impedidos mesmo de trabalhar. Eu não faço aqui defesa de uma categoria ou de outra. Eu só acho que é um assunto que ele é sempre tocado nos bastidores, todo mundo fala, mas nunca é trazido à tona, né? É delicado, é muito complicado, né? O mercado já se consolidou em cima dessa prática, mas é isso. No mais, o texto, né, como foi bem colocado aqui, é um embrião, né, ele precisa ser, numa mesa, né, com profissionais do ramo, ele precisa, sem dúvidas, ser lapidado, né, não só na questão gramatical, mas na questão essencial da coisa, né, o que se pretende com isso, né, como a gerenciadora quer se enxergar, né, como ela quer ser representada. Mas enfim, teriam que ser muito mais tempo para discutir várias situações do documento, mas enfim.
Bom, boa tarde. Temos vários comentários já aqui dos companheiros, né? Então, até para a gente não ficar repetitivo, no meu ponto de vista pessoal, eu acho que nós talvez estejamos andando paralelo à certificação com o projeto, né? Então, eu acho que o selo da Agristec seria para certificar ou dar um diferencial para gerenciadores. E o foco do projeto-lei, ele ter como regulamentar a categoria e fazê-la ser enxergada por outros segmentos. Tá certo? De maneira que dê forças para gerenciadores de risco, com os órgãos de segurança pública, com as empresas de telecomunicações, que hoje deixam de atender, talvez, na parte de dados, não atendem como na parte de voz, tá certo? E isso faz com que nós percamos algumas oportunidades de corrigir problemas. Por exemplo, no caso da oitiva que foi citada. Então, não sou advogado, a parte jurídica não é minha praia, mas somente a polícia pode investigar e elucidar crimes, né? Então, a gente toma como... a gente tenta driblar a lei de maneiras, em vez de fazer uma oitiva, eu vou fazer uma reunião, eu vou pegar um motorista, eu vou colocar na sala, com o chefe do transporte, com alguém, enfim. Hoje, temos que fazer essas peripécias para tentar fugir de uma penalização trabalhista lá na frente, ou até mesmo cível. Tá? Então, acho que o foco do projeto é fazer com que a categoria ganhe força para cobrar os outros segmentos atenderem suas demandas, e não a certificação de cada gerenciadora propriamente dita. E só para finalizar um comentário, o gerenciamento de risco patrimonial, eu achei que ele foi um pouco esquecido no projeto, né? Como bem disse o senhor Gabriel, nós temos os eventos de roubo de carga em armazém, tá? Os investimentos em projetos, eles são expressivos, os custos fixos com gerenciamento de risco patrimonial, com segurança patrimonial, tá certo? Eles são consideráveis, de maneira que impactam na hora de composição de custos. Isso deixa o operador logístico, faz com que ele perca a competitividade no segmento dele, se ele quiser atingir um patamar considerável. É um tema que nós poderemos aprofundar um pouquinho mais no próximo seminário. E só para finalizar, passar uma experiência vivida aqui, que quando eu comentar, creio que o Coronel Vaz e o Osmar da Sul-América vão lembrar. Tínhamos um problema parecido no Porto de Santos, com alto índice de roubo de carga, né, e a iniciativa privada, com alguns operadores logísticos e grandes transportadores, se reuniram para tentar resolver o problema em meados de 2005 e, obviamente, não conseguiram. Em 2006, envolveram a Polícia Civil e a Polícia Militar. Num segundo passo, uma assessoria técnica de um profissional de gerenciamento de risco, de maneira que em 2007 e em 2008, o índice de roubo de carga ali na Baixada Santista, ele despencou em índices quase a zero. E o mais importante é que os que aconteceram, a polícia passou a investigar, passou a prender pessoas, desbaratinar quadrilhas, tá? Então, tiveram um resultado excelente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que só a iniciativa privada não vai conseguir resolver esse problema e a gente tem que envolver a parte dos órgãos públicos de segurança. E essas lideranças que fizeram esse projeto lá em Santos, eles se tornaram referência aí no mercado. Em o ano de 2008 fizeram palestras aí no estado de São Paulo, a pedido da própria Secretaria de Segurança Pública, e depois a convite da Secretaria de Segurança Pública de outros estados, também participaram em outros estados. E acabaram pegando um know-how nacional, um detalhezinho de cada área do país. Então talvez seriam pessoas aí que pudessem agregar alguma coisa no nosso projeto. Obrigado.
Para nós, nas seguradoras, assim, sendo bem prático, isso é muito bem-vindo, é necessário nós todos os dias termos cobrança e pressão, principalmente de corretores e até segurados, querendo homologar gerenciadoras que estão surgindo, né, sem nenhuma infraestrutura. A seguradora é pressionada comercialmente a viabilizar uma empresa que não tem condições claras de ser gerenciadora. Nós temos uma relação, tínhamos uma relação de gerenciadoras referenciadas ou indicadas, que nós deixamos, não existe mais essa relação por conta desse problema. Hoje não é feito, não há subscrição, aceitação de risco sem envolver gerenciamento de risco. A gente brinca dizendo que a taxa é a terceira coisa que nós vamos olhar, que primeiro é o gerenciamento de risco. Então, especialmente agora, nesse momento, o mercado está vivenciando um momento bastante ruim de restrição, de aceitação de risco por conta do roubo. As quadrilhas estão, sim, um passo à frente. Ou o problema social, não sei o que está havendo. Eu sei que, sendo bem prático para falar para vocês, que em poucos meses aí vocês vão ouvir falar bastante que não tem seguradora para fazer seguro. Então, essa regulamentação, esse passo que está sendo dado aqui é muito bem-vindo e nós vamos apoiar fortemente no que a gente puder, porque mas se a coisa continuar do jeito que está, se não tiver uma solução para diminuir esse problema de roubo e acidente, o mercado vai ser muito restritivo e vai ter que acabar saindo até, né? Isso é um fato que a gente está vivenciando. Então, nós daí se apoiamos fortemente aí no que precisar de debate futuro, somos parceiros, hein?
Bom, eu vou fazer um comentário breve e rápido por conta de já ter estourado o tempo. Lembrando que nós aqui ouvimos hoje muito a questão do problema da manipulação das informações dos bancos de dados, das questões de antecedentes criminais, só que a gente precisa lembrar o seguinte, né? Primeiro lugar, o Ministério Público do Trabalho, ele intervém nas relações jurídicas que tutelam o contrato de trabalho, né? Relação patrão-empregado. Boa parte, né, pelo que eu ouvi aqui, do transporte de carga é feito por motorista autônomo. Grande parte, né, segundo o Coronel Vaz aqui. Me parece que é uma relação tutelada pelo direito civil, não pelo direito do trabalho, o que já excluiria a atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Nós não podemos esquecer um princípio que rege o atual Código Civil, que está expresso lá no, na parte que trata da teoria geral do contrato, é de que ninguém é obrigado a contratar ou manter-se contratado com quem quer que seja. De modo que se eu, depois de avaliar uma determinada pessoa com quem eu pretendo manter uma relação contratual, queira contratá-la ou não queira contratá-la, é um direito meu. Ninguém me obriga a contratar quem quer que seja. Eu não sou obrigado a manter contrato com quem quer que seja. E isto é um critério subjetivo, só diz respeito a mim. Eu decido com quem eu contrato. Perfeito? Outro detalhe importante que nós esquecemos de analisar, e por isso que a gente vai ao longo do dia ouvindo uma série de colocações e depois a gente começa a refletir, né?
Então nós temos uma série de outros setores que permitem exatamente a proibição de que a pessoa trabalhe por esta ou aquela razão. Nós também temos que refletir a respeito do Instituto da Reabilitação Criminal, porque ninguém, uma vez condenado, você será reabilitado. Isso faz parte, inclusive, do programa, uma propaganda veiculada, acho que ano passado, se não me falha a memória, pelo Conselho Nacional da Justiça, né, abre as portas, dê oportunidade para o preso que cumpriu a sua pena, porque pagou pelo seu crime cometido. Até porque o que levou uma pessoa a cometer um crime, né, são vários fatores, né, que levam uma pessoa a cometer um crime. Às vezes é imaturidade, necessidade, mas essa pessoa tem o direito de se recuperar. Porque senão você parte do pressuposto que o ser humano é um ser irrecuperável. E todos nós somos seres falíveis, né? Então eu acho que existe uma série de vertentes que precisam ser analisadas e pensadas, porque aquilo que eu volto a insistir num ponto que eu acho muito importante, né? A gente precisa pensar a respeito de algumas questões ou algumas premissas que são colocadas, porque elas merecem ser questionadas para que a gente possa entender efetivamente qual é a finalidade. Então, basicamente isso. Queria agradecer a todos.
Da minha parte, para encerrar, eu queria aproveitar os profissionais que estão da área de gerenciamento de risco, que estão aqui, convidá-los para já estar iniciando a inscrição para o segundo MBA do nosso convênio com a Fundação Getúlio Vargas. Para esse primeiro MBA, nós tivemos uma dificuldade muito grande para conseguir um número mínimo de alunos. Então, nós convidando a vocês a se inscreverem para o próximo MBA, que deve estar iniciando, nesse mês, o site da EdTech deve estar iniciando a divulgação do segundo MBA. Obrigado.
Eu quero agradecer os da poltrona aqui, né? E agradecer e aqui enfatizar o meu orgulho de estar fazendo parte desse processo com espectadores de alto nível como vocês, que mostraram aí um flagrante interesse sobre o nosso trabalho que está sendo exposto e respeito à exposição do nosso trabalho também. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Emerson, nosso anfitrião, para dar sequência na finalização do processo aqui. Então, muito obrigado.